caros membros do Governo. Quando, no início deste ano, aqui viemos ao Parlamento apresentar a nossa proposta de Orçamento de Estado, defendemos que a saúde era a grande prioridade orçamental para 2020. Por um lado, o Orçamento de Estado tinha o maior aumento sempre na dotação inicial do Orçamento de Exploração do Serviço Nacional de Saúde, com um reforço de 941 milhões de euros. Por outro lado, o Orçamento de Estado não se limitava a afetar mais recursos ao Serviço Nacional de Saúde. Era um instrumento de uma política económica focada nas pessoas e em três vértices: qualificação do acesso, motivação dos profissionais de saúde, investimento na rede Serviço Nacional de Saúde. Os meses seguintes e a crise sanitária da Covid-19 mostraram que esta foi a prioridade certa e, por isso, no orçamento suplementar, reforçámos a dotação do Serviço Nacional de Saúde em mais de 500 milhões de euros. De facto, em menos de meio ano, a pandemia demonstrou claramente o impacto que a saúde tem nas nossas vidas e nas nossas sociedades. Na escola, no trabalho, na economia, nos transportes, na habitação. É ainda cedo, demasiado cedo, para sabermos quando sairemos desta crise, da qual só nos libertaremos quando encontrarmos uma vacina ou um tratamento eficaz. Mas os europeus decidiram que querem enfrentar esta crise com determinação e abrir um novo capítulo também na área da saúde. A resposta da União Europeia, em termos de fundos, contém soluções para a emergência e para a recuperação. E nós, como país e como povo, só teremos êxito se tivermos uma visão estratégica clara para tal. Temos de estar preparados para responder à persistência ou ao recrudescimento da Covid-19 e, simultaneamente, a todas as demais necessidades em saúde e ao aparecimento do vírus da gripe sazonal depois do verão. Exatamente porque sabemos que a capacidade das equipas de saúde pública é decisiva para identificar e isolar precocemente casos e contactos, quero dar-vos nota que estamos a trabalhar com a Ordem dos Médicos para duplicar o número de vagas para a formação médica especializada em saúde pública, excepcional e imediatamente. É mais um passo. Já reforçámos em 20 mil os efetivos do SNS só desde 2015. São hoje mais de 140 mil os efetivos do SNS. E, durante o período excepcional de resposta à pandemia, aumentámos ainda em 3.995 a força de trabalho do SNS. Com os 1.150 recém-especialistas que esperamos a muito curto prazo contratar, teremos largamente cumprido aquilo que é o quadro de referência das contratações para este ano. Mas sabemos também que a capacidade de testar é essencial para a identificação célere de casos. Estamos a trabalhar na duplicação da capacidade de resposta dos laboratórios do Serviço Nacional de Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge e estimamos que ela possa atingir, só na rede pública, 22 mil testes por dia até ao final do ano. E recordo-vos, Portugal já realizou mais de 1,5 milhão de testes e que é o sétimo país europeu em número de testes por densidade populacional. Sabemos também que a capacidade de cuidados intensivos é crítica para uma possível segunda vaga de Covid-19. Estamos a trabalhar para convergir com a média europeia de 11,5 camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes. Completaremos o programa vertical de 60 milhões de euros de aquisição de ventiladores com infraestruturas de mais de 26 milhões de euros. E porque sabemos que as necessidades assistenciais dos portugueses são mais do que o combate à Covid-19, temos, com a promulgação do orçamento suplementar, agora a possibilidade de usar, até ao final do ano, o plano excepcional de contratação da atividade adicional de primeiras consultas hospitalares e de cirurgias com a remuneração direta e majorada aos profissionais de saúde. Porque, senhoras e senhores deputados, o SNS recuperará também esta atividade, como recuperou da greve cirúrgica, como recuperou em metade das consultas à espera há mais de um ano, no final do ano de 2019. Não escondemos que não será fácil. Outros sistemas de saúde revelam bem a extensão do desafio. No Reino Unido, por exemplo, os atendimentos urgentes por enfarte caíram para metade entre 20 de março e 20 de abril. Na França, a atividade dos médicos de família terá caído para 44% e a dos hospitalares para 70%. Na Austrália, as admissões psiquiátricas caíram em 39%. Portanto, tenhamos bem noção daquilo que enfrentamos. Mas não nos bastaremos com isso. E não esqueceremos as apostas que temos em mãos. A manutenção da saúde mental e das 10 equipas comunitárias que, ainda neste segundo semestre, estarão no terreno. E, sobretudo, não esqueceremos a visão que emerge das três principais lições desta pandemia para a área da saúde. A saúde precisa de medicamentos e dispositivos médicos e a aposta na nossa indústria é essencial para garantir a autonomia em matérias-primas e bens essenciais para a prestação de cuidados. A saúde é multifatorial e as respostas para a doença implicam intervenções de proximidade e intersetoriais que passam pelos sistemas locais de saúde, pelo reforço dos cuidados primários e pelo reforço dos cuidados continuados. E depois, a saúde vive numa sociedade digital e os serviços de saúde têm de ampliar o recurso à teletriagem, à teleconsulta, à telemonitorização e às interoperabilidades para melhorar o acesso e a vida das pessoas. Porque, de facto, as pessoas são o centro da nova Lei de Bases da Saúde e vão continuar a ser o centro do nosso trabalho. É por elas que não nos cansamos, é por elas que não baixamos os braços, é por elas que continuamos a luta e é esta a garantia que vos deixo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Saúde. Tem vários pedidos de esclarecimento. Pergunto como quer responder. Tem 6 pedidos de esclarecimento. Responde em conjunto. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra da Saúde, houve uma decisão incompreensível da parte do Conselho de Ministros este mês e, como ainda vamos a tempo do Governo corrigir o tiro, trago o tema para esta discussão. Os passageiros que vêm dos Estados Unidos, do Brasil, dos PALOPs, bem, exige que tenham que ter um teste negativo à Covid-19 nas últimas 72 horas antes da viagem. O que acontece a partir daí é que não se compreende. Os passageiros, na sua maioria, estão a chegar a Portugal sem o teste feito e há uma multa que é paga pelas linhas aéreas à ANAC. Diga-se, a TAP paga muitas destas multas à Autoridade Nacional da Aviação Civil. Depois, esta multa, este dinheiro, passa da ANAC para a Vinci Aeroportos, a empresa privada que gera os aeroportos. Ou seja, dinheiro que nós injetamos na empresa que foi nacionalizada, TAP, passa do TAP para uma empresa privada que teve só o ano passado uma receita bruta de 50 mil milhões de dólares americanos. Portanto, a Sra. Ministra, a pergunta que lhe coloco é que, perante uma multa que é criada no âmbito de uma crise sanitária, se esse dinheiro não deveria ser desviado para o Serviço Nacional de Saúde. Porque nós precisamos de dar respostas no Serviço Nacional de Saúde. É que nós precisamos, disse a Sra. Ministra em maio, mais 400 camas, quase 400 camas de cuidados intensivos e que estariam prontos no próximo inverno. Falta pouco mais de um mês para chegarmos a setembro, as camas ainda não foram abertas. É que a forma como isto está montado, em vez de usarmos este dinheiro para as camas de cuidados intensivos nos nossos hospitais, vamos investir em camas de solário em iates de administradores da A20 e aeroportos, algures em Saint-Tropez ou no Mónaco. Nós precisamos deste financiamento para poder fazer a pré-aquisição de vacinas da Covid-19. O que é que o governo português já fez sobre esta matéria? Nós vemos que só o Reino Unido já fez uma sinalização financeira para 90 milhões de doses de vacina Covid-19. Quantas vacinas é que a senhora ministra consegue dizer, caso as vacinas venham a ser comprovadamente eficazes e seguras, consegue assegurar que a população portuguesa vai ter acesso? E o reforço do dispositivo de saúde pública, que no orçamento suplementar apenas teve direito a 700 mil euros. Não são milhões, são 700 mil euros. Como é que nós vamos conseguir, no próximo inverno, quando 12 semanas, 3 meses depois do desconfinamento, ainda nem sequer conseguiram controlar o centro da epidemia Covid-19 aqui na área metropolitana de Lisboa? Já para não falar na questão das consultas e das cirurgias, Sra. Ministra, é que resolver as consultas e cirurgias está a ser feito por decisão ministerial, empurrando todos aqueles que tinham marcações hoje para o final do ano e o início do próximo, quando deveriam ser todos resolvidos em simultâneo. Está nas suas mãos, Sra. Ministra, portanto, termino perguntando-lhe, não acha que os impostos que estão a ser pagos pela TAP deveriam ser investidos no Serviço Nacional de Saúde para garantir a saúde das pessoas? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores membros do Governo. Dizer o seguinte, o PAN já aqui hoje falou sobre os heróis e as heroínas da saúde, mas gostávamos de aproveitar a presença da Sra. Ministra da Saúde para também falar de outros heróis e heroínas do nosso país, nomeadamente o que diz respeito às comunidades educativas que rapidamente se adaptaram a este contexto, apesar da falta de orientação e de apoio do Ministro da Educação. Mas aproveitando a presença da Sra. Ministra da Saúde, gostávamos de lhe fazer algumas questões muito diretas sobre o regresso presencial às aulas. O Ministro da Educação já nos falou a todos sobre o seu plano A, plano B, plano C, bem usou o abecedário todo, mas não garantiu às famílias, aos professores, aos agentes educativos, que estava a fazer tudo para que as escolas fossem contextos seguros. Aliás, não está, mas esperamos que a saúde esteja. A visão política para a educação em Portugal é de que o sucesso se alcança com 5 semanas de aulas dedicadas à recuperação. Nós não precisamos de alongar o ano educativo, precisamos de rever programas curriculares. Mas, Sra. Ministra da Saúde, as crianças do primeiro ciclo não vão ter que usar máscara, mesmo não havendo a garantia do distanciamento social recomendado. Em paralelo, as nossas crianças precisam de ser acompanhadas para lidar emocionalmente com todo este contexto que vivemos. E por isso não podemos deixar de lhe perguntar, Sra. Ministra, se vai permitir que sejam mantidas turmas de 28 alunos, sabendo não ser possível o distanciamento em sala de aula. Como explica a Sra. Ministra da Saúde as recomendações da DGS para as escolas sejam que garantir a distância social sempre que possível. Quando nas empresas, nos espetáculos, até na Assembleia da República, se exige o cumprimento da distância recomendada. Que orientações são estas, Sra. Ministra da Saúde, que comprometem a segurança de todos e de todas nas nossas escolas? Há que regressar às escolas, claro que sim, mas com segurança e com confiança. Não podemos permitir que se faça aquilo que o Sr. Ministro da Educação quer fazer, que é chutar a bola para a frente, esperando que o golo se marque sozinho. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra da Saúde, depois de um ato de contrição do PSD pela privatização da ANA, eu gostava de falar de Serviço Nacional de Saúde. Em plena pandemia, o papel do Serviço Nacional de Saúde tornou-se inquestionável, a centralidade do Serviço Nacional de Saúde tornou-se inquestionável. É efetivamente o SNS público e universal, foi ele que garantiu a saúde da população, o acesso aos cuidados de saúde, é ele que o garante no dia-a-dia e é ele o único capaz de garantir o acesso à saúde nos tempos mais difíceis, como estamos a comprovar neste momento. O SNS é efetivamente uma das maiores realizações do nosso país e deve muito aos seus profissionais. A população hoje tem uma confiança generalizada no Serviço Nacional de Saúde e tem uma confiança porque nós temos profissionais de saúde da maior competência e da maior dedicação.